Olá, ouvintes da CBN Maringá, como vão vocês neste início de 2026? Eu espero que seja um ano recheado de realizações e também paz para todos nós. Bem, 2026, a gente quer trazer uma notícia que não é tão nova, mas que deve estremecer aí o início deste ano junto ao Ministério da Cultura. Envolve uma polêmica ou várias polêmicas relacionadas à Lei Rouanet. Essa legislação, que é a Lei Nacional de Incentivo à Cultura, que foi criada em 91 para fomentar a produção artística brasileira por meio de incentivos fiscais, especialmente o imposto de renda. E a Lei Rouanet sempre caminhou aí numa tênue linha entre estimular atividades artísticas e, infelizmente, ser alvo de controvérsias públicas. Isso porque, ao longo das décadas, projetos aprovados puderam captar recursos muito significativos, mas muitas vezes sem a mesma clareza na prestação de contas que justificasse o investimento. Claro que o que a gente está trazendo aqui é um percentual muito pequeno de tudo aquilo que é movimentado anualmente por este instrumento de fomento cultural. Este histórico soma-se hoje a um passivo gigantesco de análises de projetos que ainda aguardam parecer de aprovação ou reprovação ou ajustes por parte da equipe técnica do Ministério da Cultura. Isso acaba transformando o que deveria ser um grande instrumento de fomento em foco de pressões políticas e, claro, também debates acerca da governança do fomento em si. Nos últimos meses, para se ter uma ideia, o caso de uma produtora cultural paranaense, a empresa chamada Parnax, trouxe essa discussão novamente ao centro do debate. A empresa é responsável por eventos de grande visibilidade, como o Festival de Teatro de Curitiba, o Risorama e outros projetos. E ela já captou cerca de 66 milhões de reais via Lei Rouanet em mais de 37 projetos que foram aprovados ao longo de 2011 e 2024. Destes 37 projetos, 16 deles ainda têm prestações de contas pendentes, mas não por parte da empresa, mas sim por parte do Ministério da Cultura, que não concluiu as análises dos projetos. E isso é inserido a um passivo gigantesco de outros milhares de projetos que aguardam um parecer de contas aprovadas ou não. Isso traz uma tensão técnica e política ao caso, que é o uso de novas regras de fiscalização que foram implementadas recentemente pelo Ministério da Cultura, sob o comando da ministra Margarete Menezes, que é cantora artística. Essas novas regras foram implementadas há pouco tempo e que proporcionaram, segundo alguns especialistas, algumas brechas ou alargamento dos critérios que eram propostos para análise de projetos, das contas desses projetos que ainda estavam pendentes, né? Outra questão que também veio à tona é um prazo legal de análise sobre essas contas. Segundo o Ministério da Cultura alegava, após 5 anos, automaticamente esses projetos deveriam ter as suas contas aprovadas de maneira sumária. Ou seja, havia passado o período de questionamento, só que a Controladoria Geral da União já disse que isso não tem validade, nem jurídica e nem legal. As aprovações de contas, elas devem ocorrer, o parecer deve acontecer, independente deste período processual que o governo federal tem apontado de 5 anos, né? Sob a leitura de forma legal, a argumentação pode até ser defendida, né? A legislação administrativa prevê esses prazos para atuação do Estado, de modo que mantenha processos claros e que também o proponente não fique pendente de uma atividade que não é responsabilidade dele, ou seja, ele presta contas dentro do exercício exigido, ali alguns meses, e o Ministério acaba levando mais de 5 anos para avaliar estes projetos. E aí o proponente fica com esse passivo parado, porque imagine daqui 15 anos alguém questionar uma vírgula de um projeto, talvez o proponente, a empresa, nem tenha mais a equipe técnica responsável que atuou naquele projeto dentro da sua estrutura, de colaboradores. E aí vai ficando cada vez mais difícil de avaliar esse volume tão grande de projetos pendentes, tanto por parte do Ministério e especialmente por parte do proponente, né? Os relatórios de órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União, a CGU, também já identificaram falhas muito relevantes aos projetos vinculados à Parnax, aquela empresa de Curitiba que a gente comentou há pouco. Ou seja, dos projetos que foram avaliados e tiveram razoavelmente as contas encaminhadas por parte do Ministério da Cultura, a CGU identificou o uso de notas fiscais inválidas e até a duplicidade de documentos e serviços que provavelmente não foram executados. Isso, claro, segundo relatórios emitidos pela CGU. E aí a gente tem inquéritos sendo estruturados para avaliar indícios de desvio intencional de recursos. Essa combinação de pareceres técnicos conflitantes acaba só acirrando a polarização sobre a Lei Rouanet. Há quem veja nisso uma proteção indevida a grandes produtores culturais, porque no caso da Parnax é uma grande empresa que acaba movimentando dezenas de milhões de reais ao longo de sua existência, o que não reflete a verdade de pequenos e médios produtores, como no caso aqueles muitos que executam projetos aqui na cidade de Maringá, na região, no interior do Paraná, com muito custo, com projetos que muitas vezes não chegam nem a 150, 200 mil reais e atendem aí dezenas de milhares de pessoas. Esse gargalo, no entanto, acaba mostrando uma falha estrutural na gestão do Ministério da Cultura. Críticos destacam que o passivo de prestação de contas acumulado ao longo das gestões ultrapassa dezenas de milhares de projetos. E isso tem apontado agora uma pressão muito grande contra a ministra Margareth Menezes, que vem sendo questionada. E de uma maneira bastante estratégica e engendrada, o Ministério tem apresentado muitos resultados, especialmente com transferências via fundo a fundo, Fundo Nacional de Cultura, Fundo Estadual de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, onde o governo federal tem aplicado bilhões de reais, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, agora que chega na sua segunda etapa, na fase 2, né? Mas, por outro lado, há uma pressão muito grande do Congresso, uma pressão muito grande até internamente da cúpula do governo federal, que tem buscado trocar a liderança dentro do Ministério da Cultura. Técnicos defendem a manutenção de Margareth Menezes, até como o fato, pelo fato dela ter um olhar mais humanizado da gestão artística cultural. Afinal, ela também é gestora cultural, administra um instituto há muito tempo e é cantora, está no mercado há muito tempo. Mas, em outra ponta, acaba havendo uma pressão muito grande para que haja uma troca, dentro do Ministério, no aspecto da liderança principal, para que o ministro ou a próxima ministra, em caso de queda de Margareth Menezes, venha da área intelectual, daquela que ajuda a estruturar o pensamento crítico da gestão cultural brasileira, tendo um olhar mais voltado para o mercado, visando profissionalizar a gestão das artes e da cultura, envolvendo, nesse caso, acompanhamento, novos critérios de avaliação e outros parâmetros que coloquem a cultura em outro patamar em nosso país. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses dentro da estrutura do Ministério da Cultura. E lembrando que essas polêmicas envolvendo a Lei Rouanet são muito pequenas em relação à quantidade de projetos que entregam resultados significativos para a sociedade brasileira, e especialmente aqui na cidade de Maringá. Por exemplo, se você já assistiu a Paixão de Cristo, que vai acontecer agora na Semana Santa, né, na Páscoa, você precisa saber que esse é um projeto viabilizado pela Lei Rouanet e acontece gratuitamente há quase 20 anos aqui na cidade de Maringá e atende dezenas de milhares de pessoas. Antes de criticar, vamos entender o contexto. E sim, precisamos melhorar sempre. Um abraço e até a próxima semana.